15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A sexta-feira, pessoal, é tudo de bom. Depois da ralação durante a semana, é hora de começar a reduzir a marcha para curtir o finzão de semana. Para alguns, a sexta só não é perfeita quando o time de coração perde na rodada do meio de semana. É que os engraçadinhos de plantão ficam à espreita para malhar quem teve a infelicidade de ver o time ser derrotado ou eliminado. Então agora nós vamos perguntar aqui para os nossos comentaristas de hoje qual é a situação deles nessa sexta-feira, aí véspera do fim de semana. Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, como é que foi aí o seu meio de semana esportivo?
Foi tranquilo, meu time não está em nenhuma dessas competições que foram disputadas durante o meio de semana, nem Copa do Brasil, nem Sul-Americana, está somente no Brasileirão e joga amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. Não passa uma fase muito agradável, porque há 8 rodadas que não consegue vencer. Mas vai estrear técnico novo no sábado e a esperança é a última que morre.
Aí, portanto, também trocou de técnico, né? O Eduardo Baptista aí tá estreando no...
Tá voltando.
Depois de 3 anos aí de ausência, saída polêmica da última vez. Então vamos aí aguardar o novo Sport Recife. E aqui à minha esquerda, ele já participou aqui depois do quadro Parlamentos do Mundo, está o Ivan Godoy. Ivan, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia novamente.
Pessoal, vocês sabem... Para qual time o Ivan Godoy torce? Qual é o time, Ivan Godoy, que você torce?
Para o América Futebol Clube. Você sabe que é em inglês o nome, inclusive, né? É América Futebol Clube, sem acento no América.
O América
do Rio de Janeiro, que é o primeiro de todos.
Que é original, que segundo o pessoal fala, é o time mais clonado do Brasil. Depois do América do Rio, surgiram vários Américas em todo o país, não é isso?
E o mais bem sucedido, pelo menos neste momento, é o América de Minas Gerais, né? Que é um time que ainda, né, ocupa boas posições. Porque o América há muitos anos não participa desses campeonatos todos que você tá falando, né? Nos dá uma tristeza, mas também nos dá uma certa tranquilidade, né? Não passamos por grandes dramas.
E dizem também que o América é o segundo time de todo carioca, né?
É verdade. Eu devo dizer que, no meu caso, eu me lembro quando criança, eu frequentava o clube, né? Meu pai, né? Sócio pagante mesmo. A gente frequentava o Clube América, né? Não só era torcedor, como era aqueles que frequentava. E sabe que até uma teoria de por que o América teve essa decadência, né? Que ele no passado foi muito bom, que alguns dizem que a culpa é do mascote, porque o mascote do América é um diabinho vermelho com tridente. Então, o pessoal diz que isso trouxe uma espécie de, como se pode dizer, uma maldição para o time.
Mal agouro.
E até hoje tentam mudar isso, mas a diretoria reage, diz que é tradicional o tal do diabo, né? Então, a culpa é do diabo.
Bom, em homenagem aqui ao Ivan Godoy, vamos, Isauro Oliveira, tocar o hino do América Futebol Clube?
Torcer até morrer, pois a torcida americana é toda assim, a começar comigo, a cor do pavilhão é cor do nosso coração.
Ivan, enquanto a Isaura Coló mantém o BG aqui do hino do América, qual foi a última vez que você ouviu esse hino num campeonato conquistado pelo América? Fala pra nós.
Bom, olha, isso é longe demais. Eu me lembro que o América teve num campeonato nível nacional, ele em 86, se não me engano, ficou em terceiro lugar.
Foi o último grande momento do América no futebol.
Exatamente. E ele chegou...
Mas aí vocês não tocaram o hino para comemorar o terceiro lugar.
Não, apesar que deviam ter tocado,
merecia,
né?
Merecia,
porque a situação ficou feia, né? A situação ficou feia. Agora, é interessante que muita gente diz que esse hino é o mais bonito dos hinos, dos times brasileiros. Até porque era o time de coração do Lamartine Babo, né?
Sim.
Que é o autor de
9 entre 10.
De 9 entre 10 times. Agora, você sabia que tem muitos músicos ligados ao América, que eram torcedores? Por exemplo, o Tim Maia, né? Tem até uma versão do hino cantada por ele. E aí vamos falar de outro estilo musical, o grande Heitor Villa-Lobos era torcedor do América, Dona Ivone Lara. Tem vários nomes aí, ilustres da nossa música, em diversos estilos, que torciam pelo América.
A verdade é que se o América não tem jogado muita bola, é o rei da simpatia, né?
Ah, sim, isso é verdade. Quando você fala que é torcedor do América, as pessoas te olham assim com simpatia e uma certa pena.
Com descendência.
E só aumenta um pouquinho o hino do América pra nós.
Mas o hino é bonito mesmo.
Belíssimo, né? Hino. O Lamartine Babo, que era americano, torcedor do América, reservou o hino mais bonito pro time de coração. A verdade é essa. Bom, vamos falar daqui a pouquinho mais sobre futebol, vamos falar de campeonato brasileiro, falar de Copa Sul-Americana. O Aldo Renato, torcedor do Botafogo, que sempre participa com a gente aqui do 11 Minutos, está cobrando para falar do Botafogo. O Botafogo ganhou, claro, e está cobrando para a gente falar do Botafogo daqui a pouquinho aqui no 11 Minutos. Mas vamos falar, gente, do projeto da nova Lei Geral do Esporte, que está, meu caro Gesiel Carvalho, em discussão bem aqui no Congresso Nacional.
Pois é, pelo projeto seria criado o Fundesporte, o Fundo Nacional do Esporte, formado por 20% da arrecadação da legalização de jogos de azar, mais uma taxa de 0,5% cobrada da comercialização de produtos de baixo teor nutritivo, como salgadinhos e biscoitos.
O objetivo do fundo é ampliar o acesso a práticas esportivas, construção e manutenção de instalações esportivas e o incentivo à formação de atletas.
O projeto que legaliza os jogos de azar ainda está em discussão aqui no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça, em março deste ano, rejeitou a proposta que agora aguarda a votação no plenário.
E o projeto da nova Lei Geral do Esporte está na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda o relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Estado do Maranhão. Então tá aí, esse projeto está em discussão aqui no Senado. Ô, Ivan, tem modalidades esportivas que vivem à míngua. Tanto também o pessoal do interior também tem muita dificuldade, também em capitais, na periferia, para encontrar instalações esportivas adequadas. É uma tentativa de tentar melhorar esse quadro.
Sem dúvida, sem entrar, né, eu sei que é uma coisa polêmica essa questão da legalização, né, dos jogos de azar. Tem gente a favor, tem gente contra, tem gente que fala que é uma realidade, né? É ilegal, mas que é praticado e que seria uma maneira de obter recursos. Agora, é importante realmente que se dediquem recursos da arrecadação, né, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, para o esporte. Como você fala, tem aqueles esportes com grande visibilidade, futebol, o vôlei, né? Mas, por exemplo, o próprio atletismo precisa, né, de um apoio. E uma das coisas importantes é você não perder talentos, né? Como você fala, cidade do interior, às vezes tem um rapaz que é um grande esportista, né? Ele tem futuro, mas por falta de recursos, ele não consegue se desenvolver. E o Brasil perde talentos, né? O Brasil poderia ter uma posição bem melhor nas Olimpíadas, né? Em outros campeonatos. Também se houvesse um maior apoio ao esporte de base, né? Então, principalmente, a gente está falando do chamado esporte amador, né? Porque a pessoa tem que ter uma bolsa, algum tipo de apoio, né? Então, eu acho positiva essa ideia, no sentido de todo o dinheiro que vá para o esporte, principalmente esporte que não conta com apoio de empresas, né? Que não conta, que não dá, assim, não é muito visível, que não tem muita visibilidade, esse tipo de esporte precisa desse apoio governamental e tem que se dedicar parte dos impostos a essa ajuda ao esporte.
Tá, e portanto, Ivan Godoy falando aqui, torcedor do América, falando aqui do projeto da nova Lei Geral do Esporte.
Deviam colocar, inclusive, um apoio ao América, quem sabe melhorava um pouco.
Um artigo específico sobre o América.
Casuístico, futebol, né? Casuístico, como se diz.
Bom, agora o assunto é bola rolando, vamos começar aqui com a Copa do Brasil. Meu caro Gesiel Carvalho, estão definidas agora as semifinais da Copa do Brasil, não é isso?
Exatamente, tivemos jogos da Copa do Brasil aí no meio da semana, na quarta e na quinta-feira, os jogos da volta. O Flamengo ganhou do Grêmio, o Palmeiras, né, conseguiu uma vitória magra, digamos assim, mas uma vitória...
Estilo Filipão.
É, estilo Filipão, né? 1-0 também é vitória e é o que tá
1-0 é goleada com o Filipão.
É 3-0, importante são os 3 pontos. 1-0 contra o Bahia. E também tivemos o jogo da volta no Mineirão do Cruzeiro, que chegou a perder no tempo regulamentar, mas nos pênaltis o Fábio garantiu e o Santos não fez nenhum de pênalti, 3-0 nos pênaltis. E aí nós já temos então definidas as semifinais, os confrontos da semifinal, semifinal 1, Corinthians e Flamengo, e a semifinal 2, Palmeiras e Cruzeiro. Então, confrontos, promessas de jogos aí muito interessantes e grandes clássicos do futebol nacional, né? Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país, o Palmeiras, o Cruzeiro também, que vem ganhando aí a Copa do Brasil já há muito tempo, promessa de um possível hexa, né? Então, enfim, são jogos maravilhosos e os confrontos, acho que ficaram realmente os times que jogaram melhor nas fases anteriores.
Ok, então tá aí, Copa do Brasil afunilando, já temos os 4 semifinalistas. Ivan, o América do Rio, claro, não tá aqui na final da Copa do Brasil, mas o América, viu, jogou durante a semana pela Série B do Cariocão, do Campeonato Carioca, perdeu do Serrano que é de Petrópolis, por 2-1, e tá ali na terceira colocação do grupo do América, tentando uma vaga para as semifinais do Cariocão, Série B.
Mas eu acho que está alguma certa dificuldade para ele subir, né? Aí está um pouco difícil, né? Porque, se não me engano, são só os dois primeiros, né?
Que sobem. Os dois primeiros.
É, exatamente, né? Mas tempos melhores virão, como diria um otimista, né?
Ok, vamos aguardar aí, então, o grande América do Rio reviver os tempos de glória. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana. O Aldo Renato, torcedor do Botafogo, que sempre participa aqui do 11 Minutos, está cobrando da gente aqui para falar do Botafogo, que ontem se classificou na Copa Sul-Americana. O Fogão ganhou por 2-0 do Nacional do Paraguai. Tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, e aí o Botafogo se classificou para a próxima fase. O Fluminense, viu, Aldo, também se classificou. Ganhou do Defensor do Uruguai por 1-0 lá no Uruguai. Você sabia, Gesiel, que tem uma torcida organizada chamada Fluruguai, só formada por uruguaios apaixonados pelo Fluminense? Tava lá ontem no jogo, a Fluruguai.
Pois é, eu acho que deu certo, né? Porque o Fluminense conseguiu passar para a próxima fase. Exemplo também do Botafogo, que jogou com casa cheia, né? Tava bonito o estádio, muita gente. E a gente vai então aí para a próxima fase da Copa Sul-Americana aí com vários brasileiros que passaram para a segunda fase. É o caso do Atlético Paranaense, do seu Fluminense, do Botafogo, quem mais? O Bahia, né? Que também, que vai pegar inclusive o Botafogo na próxima fase.
Sim.
São times que vão para a próxima fase aí da Copa Sul-Americana. Seu Fluminense vai pegar o Deportivo Cuenca, ou seja, possibilidade de passar para outra fase aí, acho que quase obrigação, né?
É do Equador, né?
Deportivo Cuenca, isso.
O Aldo aqui está agradecendo pela menção ao Botafogo, manda um abraço aqui para o Ivan Godoy, obrigado, Aldo. Ivan, o América do Rio já participou de alguma competição dessa? Libertadores, Copa Conmebol, Copa Sul-Americana, torneio sul-americano, assim, internacional, você lembra alguma coisa sobre isso?
Eu acho que já participou, mas há muito tempo, não esses que são mais recentes, né, inclusive. Eu realmente, como é que se diz? O eclipse do time, né, um termo um pouco diferente. O eclipse do time vem há um bom tempo, viu? Vem desde a década de 80, praticamente, né?
São aqueles eclipses de longa duração.
De
totais.
Longa duração.
Ou quase que totais. Tá bom. O Mário Bala, que está aqui na Ceilândia, está dizendo que o bom do América do Rio era o Luizinho, centroavante. Lembra do Luizinho?
Sim, sim, claro, lógico.
Conhecido como Luizinho Tombo também. Luizinho Tombo. Não sei se é porque ele apelava para o Caicai como um certo jogador atual da seleção brasileira. Mas enfim.
O inspirador, né?
Mas o Luizinho era centroavante referência do América na década de 70, se não me engano.
Não, e o América chegou a ter no passado até jogadores na seleção, né, etc.
Você lembra de algum jogador da seleção?
Você sabe que eu não lembro, mas eu falava que chegou a ter, não sei se chegou em Copa do Mundo, mas que chegaram a ser convocados. Houve, era um time que tinha expressão, inclusive aparecia no futebol de botão, né? Devo te dizer que eu me lembro que eu tinha o time do América, né?
No futebol de botão.
No futebol de botão, né?
De osso.
Quando eu era criança, né? Eu tinha isso.
Ó, o Aldo Renato está dizendo aqui que o pai do Romário também torcia para o América. Verdade.
É verdade.
O irmão do Zico também torce para o América.
Edu. E o Romário, inclusive, chegou um tempo a se candidatar, eu não sei se chegou a ser presidente do América, ou se cogitou a se candidatar a presidente do América, em homenagem, inclusive, aí ao pai dele, que era um torcedor ferrenho aí do América Mineiro. O que eu digo, o América pode
América
não ter...
América do Rio.
O América pode não ter título, mas tem a simpatia aí de todo o Brasil.
Pois é, então tá aí. O América... um dos... a quinta força, digamos assim, em termos de história do futebol do Rio. Isso é inegável. Em termos de retrospecto, o América é a quinta força. Gente, ainda falta falar aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, bem rapidinho aqui, que o nosso tempo está já estourando. Daqui a pouquinho a Samara Sadek, torcedora do Vasco, vai aqui cobrar aqui, falar do relógio e com razão. Vamos falar aqui da tabela do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Ô, Gesiel... parece que tem um jogo aí de briga de foice aí do seu time, jogo isso. De seis pontos do Sport Recife, não é isso?
Exatamente, o Sport, como eu já falei, não vem bem no Campeonato Brasileiro, depois da Copa não conseguiu ganhar nenhuma partida, o Santos também não vem fazendo um bom campeonato, tanto é que o Santos é o primeiro da zona de rebaixamento, é o 17º, e o Sport é o 14º, mas também muito perto da zona de rebaixamento. O Sport tem 20 pontos e o Santos 18. Então, esse jogo de amanhã, às 16h, lá na Vila Belmiro, é um jogo de vida ou morte para os dois times. Só a vitória interessa. E quem perder, no caso do Santos, continua na zona de rebaixamento. E no caso do Sport, a possibilidade de entrar na zona do rebaixamento já amanhã é muito forte.
Tá aí, portanto, o São Paulo, que é líder do campeonato, joga em casa contra a Chapecoense. E o Flamengo, que está na segunda colocação, vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. A Samara Sadek aqui acaba de autorizar uma prorrogação do 11 minutos, em homenagem aqui ao Ivan Godoy. Muito obrigado, Samara. O Ivan, então gostamos aqui da sua participação hoje, porque a gente pôde conhecer um pouco mais da história do América do Rio. Isaura, mais uma vez, por favor, o hino do América. Ivan, graças à sua presença aqui, nós podemos responder aquelas perguntas. Torcedores do América, como vivem? O que fazem? O que comem?
Existem torcedores.
E quero dizer que foi uma grande emoção, porque não é muito comum ouvir o hino do América, né? E por uma emissora, afinal, uma rede, né, de emissoras como é a Rádio Senado. Uma grande emoção, sem dúvida, viu?
Eu conheci o hino do América numa reportagem especial aqui da Rádio Senado e nunca mais esqueci. É um hino que realmente é muito bonito.
E o América teve o último grande momento no futebol brasileiro no campeonato de 1986, como o Ivan bem relembrou
terceiro
aqui.
Terceiro
lugar do campeonato. O campeonato de 86 que precedeu o campeonato brasileiro de 1987.
É nosso.
Mas aí a gente vai falar sobre isso numa futura edição do 11 Minutos. Ivan, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos muito. E é isso aí. Força, coragem.
Eu é que agradeço.
Esse foi Ivan Godoy, torcedor do América. Até a próxima, Ivan. Hino do América, Isaura.